vovó também é velha, franzidinha como quê? Passa os dias lá na rede, entretida no crochê. A mamãe de vez em quando, embora boa pareça, vai pra cama se queixando que está com dor de cabeça.
Quando ela vai se deitar,
não quer ver ninguém. Eu abro a boca a chorar, sentindo uma dor também.
Família é assim, família.
Papaizinho outro dia me disse que no Natal Papai Noel me daria um bebezinho, que tal?
Família é assim, brigam, amam, discute, mas eu sei que gostam de mim.
Eu vou ter muita alegria quando chegar o bebê. Mas sabe o que eu preferia?
Um cachorrinho pra ser. Família é assim, brigam, amam, discute, mas eu sei que gostam.
Olá, amiguinhos! Hoje vamos conversar sobre um poeta que soube olhar para a infância com humor, delicadeza e muita inteligência. Bastos Chiles. Seu nome era Manuel Bastos Chiles. Ele nasceu no Recife em 1882 e ficou conhecido como poeta, jornalista, humorista, publicitário, compositor e bibliotecário. Foi um homem de muitos talentos, mas hoje vamos nos aproximar de um lado muito especial de sua obra, o olhar carinhoso para as crianças, para a família e para as pequenas situações do cotidiano. Quando temos os poemas infantis quando lemos, né, os poemas infantis de Bastos Chiles, percebemos que ele não escreve para crianças de forma distante. Pelo contrário, ele parece entrar no mundo infantil, ouvir a voz da criança, observar suas perguntas, suas travessuras, suas descobertas e até suas respostas engraçadas. Em seus versos, a infância parece cheia de graça. Não é uma infância perfeita, parada, comportadinha o tempo todo. É uma infância viva, curiosa, esperta, que aprende com os adultos, mas também surpreende os adultos com sua lógica própria. Um exemplo bonito disso aparece no poema O Caroço. Nele, uma criança conta que comeu uma empada e colocou o caroço da azeitona sobre a toalha. A mãe, com carinho, ensina que uma pessoa educada coloca o osso, o caroço ou a espinha em um cantinho do prato. A criança escuta tudo com atenção, mas repondo com a lógica irresistível. O prato dela é redondo, por isso não tem cantinho. É uma cena simples, doméstica, comum. Mas Bastos Chigre transforma essa pequena conversa em poesia. O humor nasce justamente do jeito infantil de entender o mundo. A criança não está desobedecendo, ela está pensando. E é isso que torna o poema tão encantador. Outro poema cheio de ternura é A Avó. Nele encontramos uma vovozinha franzidinha sentada na rede, fazendo crochê. Às vezes ela se zanga com o barulho da criança, ameaça com a chinela, mas tudo termina em riso e abraço. O poema mostra a avó como uma figura de afeto, de memória e de convivência. Há também uma cena muito engraçada. A avó procura os óculos pela casa inteira, remexe os cantos, quer culpar a criança, mas os óculos estão presos no alto da testa. Quem nunca viu uma cena parecida? Bastos Chigre trabalha com esse humor familiar, aquele humor que não machuca, não humilha, apenas aproxima as pessoas. No poema O Remédio, a criança revela um segredo. Quando a mãe se deita, dizendo que está com dor de cabeça e não quer ver ninguém, o menino começa a chorar e a dizer que também sente dores por todo lado. Dor nos olhos, nos ouvidos, nos dentes, no pé, na mão. E de repente a mãe se levanta. O remédio da criança funciona. Aqui, o poeta brinca com uma verdade muito delicada, o amor de mãe. Mesmo cansada, mesmo querendo repousar, a mãe se levanta quando percebe que o filho precisa dele. O poema fazia. Mas também emociona, que mostra o cuidado materno de uma forma leve e esperta. Já em Presente de Natal, Bastos Tigre apresenta uma situação cheia de expectativa. O pai diz ao filho que Papai Noel lhe dará um bebezinho de Natal. A criança fica feliz. Pergunta se será um irmãozinho ou uma irmãzinha. Aceita qualquer uma com carinho. Mas guarda um desejo secreto. No fundo, ela preferia ganhar um cachorrinho Bazé. Mas, uma vez, o poeta revela a alma infantil com muito humor. A criança ama a família, aceita a chegada do bebê, mas seu desejo mais sincero passa pelo fundo dos brinquedos, dos animais, da companhia e da imaginação. O que torna Bastos Tigre tão interessante para o trabalho com crianças é essa capacidade de unir riso e afeto. Seus poemas falam de educação, família, avó, mãe, Natal, comportamento, convivência e carinho, mas sem tom pesado. Ele ensina brincando, e quando a pessoa ensina brincando, a criança se aproxima do texto sem medo. Para a sala de aula, seus poemas podem render conversas muito ricas. O caroço permite falar de boas maneiras, mas também da lógica infantil e do humor. A avó abre um espaço para conversar sobre os avós, a memória familiar e o respeito aos idosos. O remédio permite refletir sobre o amor materno e os cuidados dentro de casa. Presente de Natal pode provocar uma conversa sobre desejos, presentes, nascimento, família, expectativas. No blog de poesia, Bastos Tigre pode aparecer como um autor que ajuda a criança a perceber que poesia não está apenas nas grandes paisagens ou sentimentos difíceis. A poesia também está na mesa do almoço, na rede da avó, na dor de cabeça da mãe, no segredo de Natal e na resposta engraçada de uma criança. Sua poesia infantil tem ritmo, graça e oralidade. São versos que combinam bem com a leitura em voz alta, dramatização, podcasts, vídeo curto e roda de conversa. A criança pode ouvir, rir, repetir os versos e depois contar uma situação parecida vivida em casa. Bastos Tigre nos lembra que a literatura infantil não precisa perder a inteligência para ser simples. Ela pode ser leve, engraçada, afetuosa e, ao mesmo tempo, cheia de observação sobre a vida. Por isso, ao apresentar Bastos Tigre às crianças, apresentamos também uma forma de olhar o cotidiano com mais encanto. O caroço da empada vira poesia, os óculos da avó viram poesia, a dor de cabeça da mãe vira poesia, o presente de Natal vira poesia. E talvez seja essa uma das maiores belezas da literatura, mostrar que as pequenas cenas da vida também merecem ser guardadas contadas e transformadas em arte. Que as crianças possam ouvir Baço Tigre com alegria, que possam rir de suas personagens, reconhecer sua família nos poemas e descobrir que a poesia também mora dentro de cada casa, bem perto do coração. Até nosso coração, nosso próximo encontro com mais poesia, infância, memória e encantamento. Família é assim, briga, mas sei que gostam de mim. Saiu pela porta, entrou pela outra. Quem quiser, que conte outra.